Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje. Terça-feira, dia 14 de fevereiro de 2017. Um grande abraço a você de todo o estado. Eu sou Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
Governo federal divulga calendário de saques do FGTS. Os nascidos em janeiro e fevereiro vão receber antes. Secretária da Educação diz que não vai aceitar aulas mais curtas nem atividades fora das escolas. Comissão da Reforma da Previdência se reúne hoje para analisar plano de trabalho. Ex-governador do Mato Grosso e outros quatro investigados são presos, acusados de mais um esquema de corrupção. E mais uma prefeitura do estado decide suspender o carnaval para conter gastos.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
Previsão de tempo instável mais uma vez hoje em todo o Paraná. Pode chover a qualquer hora nas regiões oeste, no sudoeste, centro-sul e em parte do noroeste do Paraná. No litoral, o tempo também fica fechado e pode chover o dia todo. No resto do estado, o sol aparece entre nuvens, mas o tempo fica abafado, quente e pode chover à tarde. Máximas previstas para hoje, 26 graus em Curitiba, Ponta Grossa e Guarapuava, 29 em Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu e 32 graus em Paranaguá. Seis pessoas ficaram gravemente feridas num acidente que aconteceu ontem à noite em Mandaguari, no norte do Paraná, na PR-444. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, chovia bastante no momento em que os dois carros bateram de frente. Um dos veículos perdeu o controle próximo ao quilômetro 36 e invadiu a pista contrária. Todos os ocupantes dos dois carros ficaram feridos. Eles foram encaminhados em estado grave para hospitais de Londrina e de Maringá. E o que muita gente esperava finalmente saiu. O calendário dos saques do FGTS foi divulgado pelo governo federal hoje de manhã. Detalhes com Luciana Pérez, que fala direto de Francisco Beltrão. Olá, Luciana.
O governo divulgou nesta terça-feira o calendário de saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. A partir de março, mais de 30 milhões de trabalhadores terão direito a retirar esse dinheiro. Tem direito a sacar o dinheiro do FGTS quem tem saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015. Uma conta fica inativa quando deixa de receber depósitos da empresa devido à extinção ou rescisão do contrato de trabalho. O trabalhador deve estar afastado do emprego pelo menos desde o fim de 2015. Antes, só tinha direito a sacar o FGTS de uma conta inativa quem estivesse desempregado por no mínimo 3 anos ininterruptos. Agora, a pessoa que pediu demissão ou foi demitida por justa causa até 31 de dezembro de 2015 vai poder sacar o saldo que ficou em sua conta. Os saques vão ocorrer conforme datas de nascimento. Nascidos em janeiro e fevereiro podem sacar em março. Nascidos em março, abril e maio podem sacar em abril. Nascidos em junho, julho e agosto podem sacar em maio. E nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro podem sacar em junho. Dos estúdios da Rádio Princesa em Francisco Beltrão, Luciana Pérez.
Operação Lava Jato. Ontem foi dia de novos depoimentos no processo que investiga o caso do triplex no Guarujá, litoral paulista. A denúncia do Ministério Público diz que o imóvel faz parte de um esquema para beneficiar o ex-presidente Lula. Um dos ouvidos pelo juiz federal Sérgio Moro foi o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Detalhes com Daniele Soares.
Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, afirmou que há influência política na nomeação de diretores da estatal desde que ela foi criada, em 1953. Gabrielli foi ouvido como testemunha de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo que investiga o triplex no Guarujá, em São Paulo. Além do ex-presidente Lula, outras 6 pessoas são processadas. A ex-primeira-dama, Marisa Letícia, que morreu no começo do mês, também era ré nesta ação. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, o ex-presidente teria recebido propina no valor de 3,7 milhões de reais de empreiteiras. O dinheiro foi supostamente repassado por meio da reserva e da reforma do triplex. Nesta segunda-feira, Gabrielli negou ter conhecimento de uma suposta atuação de Lula em ações de desvio de dinheiro na Petrobras e detalhou a escolha de diretores na estatal ao responder o procurador do Ministério Público Federal, Júlio Noronha.
Eu pergunto para o senhor se existia alguma influência política nesse processo de escolha de diretores da Petrobras.
Desde 1953, sim. É uma discussão interna ao nível do governo, que faz a sua escolha ao apresentar os membros do conselho e ao apresentar os membros da diretoria ao conselho. Portanto, esse é um processo que vem ocorrendo desde 1953, desde quando a Petrobras foi fundada.
Certo. O senhor tinha alguma vinculação com algum partido político?
Sim. Eu sou membro fundador do Partido dos Trabalhadores desde 1981, 82.
Também prestou depoimento nesta segunda-feira o ex-ministro Jax Wagner, que participou tanto do governo da ex-presidente Dilma Rousseff quanto do governo de Lula. Wagner negou a denúncia do Ministério Público de que o governo Lula tenha repassado vantagens indevidas para conseguir a maioria no Congresso Nacional. E disse que o ex-presidente formou uma base aliada forte porque tinha popularidade.
No caso do ex-presidente Lula, é importante dizer que o parlamentar quer sempre estar debaixo de um guarda-chuva de popularidade, que isso ajuda ele na sua eleição. Então, na medida que o presidente Lula, com exceção de poucos períodos, sempre teve muita popularidade, claro que as pessoas querem estar acompanhando aquela pessoa que pode lhes ajudar na próxima eleição.
Outros ex-ministros do governo de Luiz Inácio também devem prestar depoimento nesta ação. Entre as testemunhas que serão ouvidas por Sérgio Moro estão Tarso Genro e Aldo Rebelo. Também foram chamados como testemunhas ministros da gestão do presidente Michel Temer, entre eles Henrique Meirelles e Gilberto Kassab. Entramos em contato com a Petrobras para pedir um posicionamento sobre a afirmação de Sérgio Gabrielli, mas até o fechamento desta reportagem não obtivemos retorno. De Brasília, Daniele Soares.
Hoje de manhã, a Prefeitura de Curitiba não atendeu a determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e seguiu cobrando R$ 4,25 pela passagem do ônibus na capital. Ontem, o Tribunal determinou a suspensão imediata do reajuste da tarifa. No último dia 6, o preço passou de R$ 3,70 para R$ 4,25, o que tornou a passagem de Curitiba a mais cara do país. A determinação da suspensão foi do conselheiro Ivan Bonilha. Ele afirmou que faltou transparência no reajuste que foi aplicado. A Prefeitura e a Urbis, a empresa que gerencia o transporte coletivo na capital, foram notificadas no fim da tarde desta decisão. Elas ainda podem recorrer. Os professores estaduais têm anunciado que pretendem diminuir o tempo de aulas até o início da greve, que está marcado para o dia 15 de março. Eles também planejam fazer aulas em frente às escolas como forma de protesto. Mas hoje de manhã, a secretária de Estado da Educação fez um alerta para toda a comunidade escolar. A secretária Ana Séries diz que não vai aceitar atividades estranhas aos temas curriculares. Segundo ela, os estudantes têm direito, todos os dias, a 5 aulas de 50 minutos. Ela disse ainda que os alunos não devem ficar fora do espaço escolar, porque no período em que estão na escola, eles ficam sob a responsabilidade do Estado. Ela afirmou também que os diretores vão ser cobrados em relação a isso. Hora do intervalo. Daqui a pouquinho, informações sobre a prisão do ex-governador do Mato Grosso, Silval Barbosa. E o presidente Michel Temer diz que vai afastar os ministros que forem denunciados na Lava Jato.
Paraná de hoje volta já.